comércio já era, né, das 9 às 18, vai manter. É, isso aí dá para manter, não tem problema nenhum.
Sábado aberto até meio-dia?
Sábado aberto até meio-dia, correto, já foi assim no semana
situação
passada.
Dos mercados no domingo?
Domingo fechado.
Fechado.
É, nós vamos seguir o decreto estadual que fecha no domingo, né?
Agora, então, o pessoal está dizendo, diz que vai proibir vender bebida na sexta, no sábado e no domingo. Tem alguma coisa nesse sentido, prefeito?
Esse ponto nós ainda não chegamos. É. Essa questão da bebida alcoólica ainda não.
Mas no sábado e no domingo?
Não apreciamos.
No sábado e domingo é proibido?
Pelo decreto estadual, né? Nós ainda não apreciamos aqui no município. Mas pelo menos no domingo, eu creio que vai ser, porque vai ser um lockdown mais
amplo.
Amplo, né? Então o domingo já dá para antecipar que sim. Só o sábado e a sexta-feira que nós não apreciamos ainda, não avaliamos.
Eu acho que esse é o único ponto.
Esse ponto não chegamos. Tem mais algumas coisas aí que...
E também a questão das 22 horas. Boa tarde, pessoal. A
questão das 22 horas
também que está praticamente definido já como horário um pouquinho a mais para o pessoal de restaurantes também.
E no sábado, como é que ficaria esse pessoal de lanchonete, restaurante, até as 22 também?
Não levantamos ainda, mas estamos estudando a possibilidade só do almoço.
Depois
já começa.
É porque a lanchonete no sábado à noite é aqui, né?
É onde mais concentra, né?
É como a gente falou, a gente, claro que a decisão de tomar um decreto, estava junto com a reunião com o Jaelson, a gente afrouxa algumas coisas, mas você não pode também deixar totalmente. Pela própria questão da saúde. Então, o Jaelson ouviu hoje o secretário da saúde, o Vantos, o pessoal lá, para tomar a decisão, mas também ouviu as outras classes, comércio, todo, para tomar uma decisão, né, Jaelson? Da melhor forma possível, que a gente sabe que não vai agradar todos, mas tentar achar um ponto que seja. Favoreça todo mundo também de alguma forma, né?
Porque eu tenho a impressão que se ouviu aí, do que vocês estão colocando, praticamente vai ser igual a semana passada, só mudando o comércio, abrindo até
as 22.
Até as 22 horas, né? E no sábado abrindo até o meio-dia.
Correto. Até aqui a abertura será até o meio-dia, né? Para o comércio. Até, Oswaldo, existem vários pontos de defesa. Nós estávamos com o pessoal, empresários de fora, e eles também estavam se manifestando a respeito dessa questão. Normalmente, quando você fecha o comércio, você concentra de outro lado, porque as pessoas vão para chácaras, vão reunir a família, vão querer fazer um churrasquinho, né? E aí também você promove essa concentração de uma outra maneira, né? Então, estamos analisando e vendo que as realidades não são diferentes. Em todos os lugares está acontecendo isso, né? Ontem eu acompanhava o jornal da meio-dia na Rede TV. E um debate entre especialistas e repórteres, pessoas que estão acompanhando aí a questão da Covid. E é uma questão pacificada já. Existem os pontos de estrangulamento. São reuniões familiares, é a visita de um parente que veio de fora, é a questão da aglomeração em alguns... locais, chácaras e festinhas e assim por diante, né? E nós precisamos concentrar os esforços mais nessa questão. A gente vê que o governo estadual pressionado, os prefeitos são pressionados para tomar medidas, Oswaldo, certo? Mas algumas dessas medidas, elas só vêm na intenção de diminuir os pontos de fiscalização. Por quê? Se você for ver uma loja onde entra um cliente a cada uma hora, a cada duas horas, ele não promove esse contágio, né, pelo vírus. Tá? Então não há uma efetividade, mas os governos tomam alguma medida e assim ele diminui os pontos onde ele precisa fiscalizar. Porque nenhum ente hoje, Oswaldo, nem o município, nem o Estado, tem capacidade e estrutura de fiscalização suficiente.
É impossível, né?
Para executar o plano que ele determina através do decreto. Baixa-se o decreto, mas infelizmente ninguém tem condições de... Então, onde nós vamos? Nós vamos nas denúncias, certo? População contribui, liga, comunica, ó, tal lugar está tendo uma festa, tal lugar está tendo concentração de jovens, tal lugar está acontecendo isso. e aí então nós vamos e trabalhamos nisso. Fora isso, são as rondas que nossa equipe de fiscalização faz, né? E algumas medidas que nós tomamos, como às vezes barreira sanitária, alguma outra coisa nesse sentido, fiscalização in loco daqueles locais que a gente já sabe que tem essas concentrações costumeiras, né?
Agora, essas barreiras sanitárias, prefeito, há a intenção de se fazer também no domingo ou não?
Estamos estudando sim de fazer uma barreira sanitária no domingo, Oswaldo. Estamos analisando quais são os pontos da cidade onde a gente fará.
É, porque, vamos dizer, nas estradas, nós tivemos até uma decisão ontem judicial, né, para as praias do Paraná,
sim,
né, da BR, porque BR, e nós aqui nós temos as PRs, né?
Temos
vamos
as
dizer,
PRs.
Aqui vai para, que acho que é os pontos onde chama a atenção, que é o caso da Iara e o caso para Itambaracá, né?
Correto.
E a própria rodoviária.
E a própria rodoviária,
sim,
correto, que é um ponto assim de circulação, né, de pessoas que vêm de outras cidades. Então são alguns pontos que a gente fez naquela segunda e terça-feira que nós antecipamos a abertura do comércio e que deu um resultado efetivo, Oswaldo. E aí nós estamos repensando em fazê-lo nesse domingo aí, até como forma de monitoramento da circulação que existe dentro do município.
Mesmo porque nós tivemos aí várias pessoas que vieram de outros municípios que estavam com temperatura alta, né? Foram, inclusive, chamados à Secretaria de Saúde, aquela coisa toda, né?
Houve. E isso ajuda a gente a criar um histórico, um cadastro, onde você acompanha a frequência da presença de pessoas de outros municípios, né? Então nós temos agora já um conhecimento de onde vem mais, aonde está circulando mais pessoas e o potencial de risco também.
Agora, prefeito, o pessoal fala muito aqui, né? Ah, não, mas olha, nós precisamos se organizar, principalmente nós de bares e tal, que é o cristão, que é a maior reclamação aqui, as lanchonetes, aquela coisa toda, que é aquele, por exemplo, eles têm que se preparar hoje e amanhã, né? De repente, o senhor acredita que até a tarde sai esse decreto? Como é que é?
Sim, até a tarde, até as 4h30, 5 horas, a gente pretende publicá-lo.
Oswaldo, não é demora, a gente teve, o Jaelson teve esse cuidado, uhum, até ontem seria publicado o decreto, né, Jaelson? A gente teve o cuidado do quê? A gente recebeu a informação ontem que a P1 está na região nossa, a variante P1 que está aqui em Dirá. Devido a isso, ele quis ouvir também, a gente quis ouvir o pessoal da saúde para tomar uma decisão assim com mais técnica, né? Não porque... somente administrativa, ele poderia ter abaixado o decreto hoje, mas ele preferiu, ele até falou ainda para o pessoal nosso jurídico, olha, agora até amanhã eu quero ouvir mais algumas pessoas para a gente tomar uma decisão, né, Gerson? Corretamente em cima disso.
Porque na verdade, essa P1 a gente já tem ela desde o dia 4 aqui, né?
Já.
Nessa região.
Uhum.
É que ontem que veio
confirmou,
à tona, né? Que ontem veio à tona porque foi divulgado sobre
veiculou,
o caso de reificação,
né?
E aí colocaram-se a cidade que teria a P1 que já foi divulgado que ela existia, sim, tanto ela quanto a outra, em nosso estado, no dia 4, no dia 3, que foram os exames.
Uhum.
E eram duas mulheres da cidade de Andirá. Então, quer dizer, já...
Sim.
Talvez já foi os dias também, né? Que dia 2 e 3, já estamos no dia 18, já passou os 15 dias, muito tempo também, né?
Se bem que é um consenso, e o nosso secretário de saúde estava nos explicando, Oswaldo, não existe um protocolo diferente,
sim,
de tratamento porque é P1,
não,
ou porque era a primeira cepa.
É a mesma coisa, né?
É a mesma coisa, o tratamento é o mesmo, né? A forma de monitoramento, a forma de tratamento continua a mesma coisa, né? Hoje ele também veio nos posicionar que está chegando mais vacinas, né? Depois ele poderá explanar melhor. Nós temos aí hoje a vacinação de 78 até 78 anos, né, acima. E a previsão de que hoje, amanhã, faça 76 e 77.
Sábado, né?
Sábado. 76 e 77.
E 77 anos de idade. Então, a nossa concentração está em cima dessa questão das vacinas mesmo, né? Toda outra forma de contenção, de trabalho, de monitoramento, ela tem se mostrado inócua, né? Todos os países do mundo está acontecendo isso, né? Fecha, dali a pouco tem que abrir, fecha de novo, assim, vai se acompanhando a curva, quando dá aquele pico, então os governantes tomam medidas mais drásticas, né? Então a vacinação mesmo é que dá a impressão de ser a esperança que todos estão depositando.
Porque, na verdade, hoje, se a gente for seguir na que diz os cientistas, é o lockdown tem que ser total. Não adianta você fazer o meia-boca.
Tem que ser total.
É, que nem nós vamos ter aqui na região de Londrina, nós vamos ter. Agora, até terça-feira, o bicho vai pegar em várias cidades aí que é decretado mesmo, acabou, não tem conversa. Né?
Tem,
porque
tem.
A situação está crítica.
Sete municípios da região de Londrina que tomaram medidas mais
drásticas.
Mais,
né?
Drásticas.
Agora, porque não adianta também, você fecha um dali e o outro aberto.
Uhum.
É outra coisa também que a gente até discute. Ah, mas a bebida.
Eu queria falar.
É a mesma coisa. Ela não pode vender a bebida ali no sábado. O cara vai no mercado antes, vai levar tudo na sexta-feira, entope de gente lá para comprar.
Já compra hoje, compra amanhã sexta, né? Certo. Tem alguma também mudança nessa questão? Sexta, quinta, quarta, ele compra todo dia, só não vai comprar no sábado e domingo.
Navarro, vamos analisar a questão da bebida.
Uhum.
Não é a bebida em si.
Sim, é.
Tá?
É
a concentração que se faz
onde
ela está sendo comercializada ou consumida, certo? Porque se eu determinar que quinta-feira já não se vende mais bebida, então as pessoas vão procurar as lojas, revendedoras de bebida e supermercados e bares até na quarta-feira e vão estocar e vão consumir essa bebida. Então, não é a bebida em si que é o problema, tá?
É a concentração de pessoas
onde ela está sendo comercializada ou consumida.
A concentração, né, Jair, independente de bebida ou de arroz ou feijão,
isso.
Nos mercados acontece de todas as formas.
Verdade.
Ah, não tem bebida, tá lá a faixa, não chega ali. Mas para cá tá cheio de gente também.
A Caixa Econômica veio nos procurar, estava reunido com a Camille, né? Aliás, eu quero, não porque eu trabalhei lá, mas eu quero elogiar o trabalho que a Caixa Econômica fez o ano passado no pagamento do auxílio emergencial, né? Embora tenha o ponto da concentração, da aglomeração de pessoas, o Navarro, mas fizeram um trabalho maravilhoso, né? E assim, foi um desafio jogado na mão deles e eles deram conta do recado, né? Deu problema, tudo bem, acontece, existe ali uma margem de erro, né? Aceitável, mas a Caixa deu conta do recado e fez um trabalho maravilhoso que senão muita gente do comércio teria fechado as portas aí, né? E a Caixa veio nos procurar pedindo uma colaboração, vai recomeçar aí a questão do auxílio emergencial.
Sim, 16 de abril.
Vão haver de novo as filas, as concentrações, as aglomerações, né? E eles vieram nos pedir ajuda e nós vamos procurar, na medida do possível, estar participando junto com eles desse processo aí, certo? Então, você falou da bebida, né? A fila da Caixa Econômica, né? Fila de começo de mês, pagamento de aposentados, lotéricas, bancos, autoatendimento. Então não é só a questão da bebida, né? É a questão da aglomeração, a questão.
É duro pro proprietário de loja ele ver a loja dele fechada e aquela fila passando na frente da loja dele.
É.
Ele fala, peraí, eu não posso abrir mais.
Entre 3-4 pessoas por dia na minha loja.
Agora,
minha
loja não concentra, isso. Não aglomera. E eu estou sendo punido.
Isso é um problema sério, mas é aquele ditado que até circulou nas redes sociais aí. Quem perdeu alguma pessoa, né, nessa pandemia, sentiu o drama mais forte, ela defende que tem que parar tudo mesmo, não sei o quê. Mas aí tem aquele negócio da emoção, do emocional e também da necessidade do dia a dia. E a gente tem que pesar os dois lados, né? Infelizmente é assim.
Achar um ponto de equilíbrio, né?
Tem que achar um ponto de equilíbrio. Agora, a maior preocupação aqui é a situação. Mercado já está finalizado, fechado no domingo. Agora, esse negócio de bebida, eu já entendo o seguinte. Quando o cara chega num boteco lá, uma coisa, o cara é amigo dele, vai vender para ele, acabou, não tem? Isso a gente não tem nem como. Como o próprio prefeito disse, é impossível você controlar tudo.
E você pode pôr no decreto...
Uma cidade pequena igual a nossa, imagina uma cidade grande.
Você pode pôr no decreto assim, ó, 8 horas fecha, 10 horas fecha.
Não adianta.
Aí o comerciante está lá com o cliente e ele vai chegar para o cliente e fala assim, infelizmente você vai ter que ir embora, porque eu tenho que fechar.
Apesar que nós temos comerciantes que faz isso.
Faz isso.
Ó, já deu hora,
ele prefere isso do que pagar uma multa, né?
Mas tem uns que fazem no dia a dia mesmo.
No dia a dia, já antes do decreto mesmo, já fazia. Né?
Mas isso é para outros que eu estou dizendo é que, infelizmente, não tem como, gente. Não adianta. É a mesma coisa, vou pôr bebida de bebida no último final de semana. Até muitos que não vão ganhar, perdeu. Ah, como é que você vai controlar? Não,
mas tem muitos também que se complicaram, viu, Oswaldo?
Ah, sim, mas aqueles que foram
gastando dinheiro bem maior do que ele ganhou.
Não, mas é a denúncia, que foi dizendo quando vem denúncia. Verdade. Mas infelizmente não dá para você fazer em tudo, né, o Reginaldo?
Sim, com certeza. A gente percebe que, como o Gelson disse, a equipe não é tão grande de fiscalização, mas quando tem a denúncia, a gente vai ter que fazer a atuação, né, do pessoal da Vigilância Sanitária, que mesmo com um contingente pequeno, a Gelson vem fazendo trabalho a contento. Alguns, até esses dias o pessoal questionou filas. O Reinaldo explicou para nós, né, Gelson? A gente é parte técnica. A fila é o correto, quando tem a fila no local para adentrar aquele estabelecimento, é o certo a fila. Claro, essa fila tem que estar, claro, o problema da fila pode ser a proximidade ali, 1,5 metro, 2 metros.
Ah, mas ela é correta.
É esse que é o dificultador que tem algumas vezes. Mas é o correto. Quando você vai no estabelecimento e tem esse controle, essa organização, isso está certo.
É, e até, inclusive, nós tivemos aí os bancos e a gente tem que se solidarizar com os funcionários. Porque, gente, a culpa não é deles. Vem um decreto, olha, tem que se fazer isso, isso e isso. Só que aí você tem 2, 3 funcionários dentro do banco. Como é que ele vai organizar tudo isso aí sozinho? Não tem, porque o banco não dá estrutura nenhuma.
Nenhuma.
E não aí vai. Fica o povo xingando, e o funcionário. Não é o funcionário, gente. Ele não tem culpa de nada aquilo ali. Ele está tentando fazer o melhor dele, e às vezes as pessoas não entendem isso, né? Que é a necessidade da pessoa. E nós tivemos casos assim nos bancos aqui a semana passada, né?
Tivemos, e é um desafio hoje para o gerente de banco, né? Não só de banco, mas vamos usar o caso específico do banco, ele ainda ter que cumprir metas, ele ter uma equipe reduzida e agora ainda tem que atender a questão externa de que é os clientes que tem que ficar aguardando. Então é desafiador hoje você ser um gerente de bancário, né? não é fácil não. Uma outra questão que é preciso salientar, o Oswaldo, muitas vezes o decreto ele não contempla todo mundo.
Sim.
Tá? Você vai mais ou menos numa direção, Navarro, porque hoje tem milhares de profissões e você não vai conseguir atender a todo mundo. Então nós muitas vezes ali contemplamos, tá? Vamos dizer, restaurantes, bares, lanchonetes. Aí o cara vende açaí. Ele está contemplado, não está contemplado? Ah, ele vende só sorvete. É um produto alimentício, você está entendendo?
Depende do KNAI dele, né?
Então, muitas vezes... KNAI? E agora a gente está vindo nessa questão. A gente está dizendo ali que não vale o KNAI, vale a predominância.
Uhum.
Então, se estiver estabelecido no CNPJ, vale o que está predominantemente. Porque, às vezes, uma distribuidora de bebidas coloca ali um balcãozinho de salgadinho, um pão de alho, e vai querer dizer que ela distribui alimentos. Não, ela não distribui alimentos. É a predominância dos produtos que ela vende.
O ramo de atividade principal.
O ramo de atividade principal é venda de bebidas. Então, vai valer no decreto a predominância do produto a ser negociado.
Oswaldo, surgiu uma pergunta ali que eu vi de uma pessoa sobre a questão de recursos para pessoal de eventos, fotografia, esse tipo de coisa, né? O Bruno Castanho, que é o secretário dos comércios, está trabalhando em cima de uma lei chamada Aldir Blanc,
uhum.
que até a gestão anterior, não sei por que motivo, eles não aderiram nos últimos anos, que era um valor de R$250 mil. O Bruno está vendo, tentando rever essa lei para tentar que alguns municípios conseguiram, né, Jaelson? É um recurso para esse pessoal que trabalha com fotografia, dança,
bandas
que estão sem recurso. Infelizmente, a gestão anterior, não sei por qual motivo, eles não aderiram a essa lei anterior, essa lei, e o dinheiro não veio até o município. Então, o Bruno está trabalhando em cima disso aí. E até o Jaelson falou ontem com a Mônica, que está mexendo com a parte de esporte, também que está dando uma força na área de cultura, para tentar também a possibilidade de alguns eventos que sejam possíveis liberados em relação aí, a gente viu em Curitiba algumas coisas de drive-thru, algumas coisas parecidas assim, que seria o objetivo. Claro que tem que ser estudado, por quê? Para não ir em consonância também com o decreto municipal também e decreto estadual sobre essa questão. Então, só respondendo a pessoa que fez a pergunta ali, então esse é um questionamento que tem aí do pessoal, mas que vem sendo trabalhado a possibilidade de
trabalho conjunto da Mônica e do Bruno Castanho.
Isso.
Mônica Moscado, né?
Eu queria dizer o seguinte, é que nós temos aqui, a gente não dá para falar, porque esse benefício, a faculdade fez um trabalho, inclusive, não é, o diretor de cultura da universidade, o James Rios, fez um trabalho nesse sentido, não é? Então a gente não dá para a gente É, ah, como é que foi, o que não foi e tal, como é que foi, quem que fez, quem não fez, né? Então, mas foi feita alguma coisa nesse sentido aqui a faculdade. Agora não sei se, né, se chegou a colocar no papel isso aí, né?
Nós estamos, a Mônica e o Bruno vão trabalhar nisso aí, né, e estão levantando ali as possibilidades de alguns eventos, né, e também as fontes de recursos, tanto de financiamento como de linhas de crédito que esses empresários possam obter, né. Então, eles já estão estudando e em breve a gente vai poder trazer para vocês aí um plano que está sendo preparado.
Você falou de casas populares que estão fazendo agora essa reunião hoje cedo, prefeito?
Sim, nós fomos visitados aí por um empresário, né, que alguns empresários que vieram para conversar conosco e tem intenção de construir aqui na cidade de Bandeirantes. Estamos analisando aí a área, onde vai ser, a faixa de renda.
Minha Casa Minha Vida ou não?
Modalidade Minha Casa Minha Vida, agora tem um outro nome, se não me engano, Casa Verde Amarela, é isso?
Casa Verde Amarela.
Mas é um programa Minha Casa Minha Vida, só a
nomenclatura.
Só muda a nomenclatura, né?
E mudou alguma outra coisinha ali na questão das exigências. Mas é um empresário que quer fazer Minha Casa Minha Vida, só vai apresentar para nós o projeto e também as faixas de renda que vão ser beneficiadas nesse projeto, né? E logo, logo teremos aí informações mais aprofundadas. O nosso secretário de Planejamento e o secretário de Obras, o Wagner e o Jonas, já conversaram com eles também, né? E já pontuaram algumas questões. E eu perguntei para eles se a intenção era assim, para pronto, um projeto pronto para execução. E eles disseram que sim. Obter a liberação por parte do município, eles já vão nos órgãos do IAPT, né, para poder obter a licença ambiental, e só questões de definição de detalhes aí que é muito importante, questão de plano diretor, e aí já execução imediata. A intenção deles é começar ainda esse ano.
Porque a gente não pode ter um ou outro igual foi aquele lá de cima, lá o último que tivemos lá, que foi um perereco danado aquilo, né? Vamos dizer bem a verdade, né?
Você fala do João Teodoro, que depois precisou ser concluído com outra empreiteira, né?
Porque esse é o problema maior hoje em dia, né?
Correto.
Então tomara que seja realmente que vem com firmeza. Outra coisa, prefeito, sobre a situação da Covid. O que é que o município pretende fazer a partir de agora? Parece que está sendo feito um trabalho. Já está sendo feito trabalho com a Santa Casa e tal, foi desenvolvido, a gente já falou tudo sobre isso, mas parece que tem outras novidades aí, né?
Nós tomamos diversas medidas, né? Depois que tomamos posse, muitas ações que foram incrementadas. Desde aquela barreira sanitária que nós fizemos, que já comentamos aqui, nós também estamos fazendo desinfecção. A prefeitura tem passado constantemente, já foram 3 execuções de desinfecção do prédio, da administração. Nós fizemos isso também nos 2 hospitais, fizemos também em autoatendimento de bancos, tá? Da desinfecção. Nós fizemos esse convênio com a Santa Casa para disponibilização de 5 leitos de UTI, né, para eles adquirirem os equipamentos para poder equipar os leitos, e também liberaram 10 leitos de enfermaria. Nós também fizemos um convênio com a Santa Casa para atendimento nos sábados e no domingo. A nossa clínica da UEMP, né, que está aqui à minha frente, atende de segunda a sexta, e ficava essa lacuna do sábado e domingo, né? Eu quero agradecer enormemente aí o Gabriel, ele que fez esse empenho para conseguir as UTIs junto ao governo do estado, né? Nós também nos posicionamos politicamente lá, mas o trabalho foi todo dele, né? E a nossa participação foi financeira, ajudando ele a montar as UTIs, e política, né? Pedindo lá que a gente também tinha interesse. Além disso, nós estamos aí com a vacinação em curso, certo? Nós também tivemos algumas reuniões, Oswaldo, de adoção de protocolo por parte médica, né?
Sim.
Então, alguns medicamentos que a princípio eram utilizados já na fase inicial, quando o cidadão procurava aqui a clínica da UEMP, né? Eu mesmo fui um deles. Quando eu cheguei aqui no dia 1º de agosto, fiz a consulta, já me deram azitromicina, ivermectina, me deram também a prednisona, né, e outros medicamentos. Então, os médicos tomaram, entre eles, uma decisão de adotar um protocolo unificado, né, e estão já medicando as pessoas, não esperando mais sair o resultado. Uhum. Né, já vai medicando se a pessoa está com sintomas, né? Então já vai medicando ali para poder evitar que se chegue a um estágio mais grave da doença com tanta rapidez, né?
Agora aqui, prefeito, tem alguma mudança aqui no postinho, aqui de atendimento da Covid? Esses dias tinha duas pessoas aqui esperando para ser transferida, como é que é? Vai aumentar? Tem alguma coisa nesse
Isso,
sentido ou não?
Isso, é uma dessas medidas que nós estamos tomando também. Enquanto o paciente não obtém a vaga para o internamento, nós estamos fazendo aquele atendimento prévio ou com a oxigenação do paciente, a respiração ali, o respirador, ou até em casos de intubação, Oswaldo. Quando há necessidade de intubar, aqui a clínica da UEMP já está fazendo isso, né?
Então, parece que tem duas macas ali, vai colocar mais ou não?
Nós estamos procurando formas de ampliar, Oswaldo. Estávamos pensando até naquele posto de atendimento da São Miguel Arcanjo.
Sim, que ficou muito bom de passagem.
É, ótimo, a estrutura é ótima, só que a logística não é adequada, porque é muito longe, né? E havendo a necessidade de remoção, nós teríamos dificuldade. Então estamos analisando a possibilidade de ampliar essa disponibilidade de leitos aqui na UEMP.
Tem espaço físico ou não, prefeito?
Não, não é o adequado. Nós precisávamos de um espaço maior, tá? Mas para isso nós teríamos que fazer uma logística de mudança. Tiraria a unidade sentinela daqui, passaria para outro lugar, né? Mas como nós conseguimos esse convênio com a Santa Casa, Oswaldo, então por enquanto está adequado, sabe? Mas se houver necessidade, aí nós vamos...
Porque
já planejando para
ampliar. A gente entende que a dor nessa hora é muito grande. E a pessoa, quando vê o seu pai, sua mãe sendo levada para outra cidade, longe, distante, Sim. sem informação, é que aí pega a coisa. Aí o psicológico já afeta mais. E estando aqui, né, muita gente fala, mas por que a Santa Casa recebe de outras cidades? É que é obrigatório isso aí. Só que aqui nós temos condição de fazer um trabalho desse, né?
As UTIs foram disponibilizadas,
a
gente investiu as enfermarias, mas tudo entra dentro de uma central de leitos da SAMU, né? E é eles quem administram quem é que vem para cá, quem não vem, né? Então nós não temos essa autonomia, né, para fazer isso. O hospital, a intenção é que ele receba do Estado o custo pelo tratamento daquele paciente que vai estar internado tanto na UTI como na enfermaria, mas se ele não estiver regulado dentro dessa central de leitos, ele não recebe.
Aí e o que o município pode fazer é isso que vocês estão querendo fazer aqui, de deixar na espera para poder...
Correto.
Inclusive nós temos algumas salas ali na Santa Casa também que estão sendo usadas para isso, né? Porque só os 10 de enfermaria não está dando conta.
Estive em visita com o Wanderson, e até mesmo o representante do Hospital São Lucas estava nessa visita na Santa Casa, e o Gabriel tem feito um trabalho ali, até mesmo mexendo com a estrutura física do hospital, né, para disponibilizar essas UTIs e ampliar as enfermarias, Oswaldo, de 10 para 20. Vão ser 20 leitos de enfermaria, né? Ele já tem alguns quartos particulares, que também
trabalho.
Atendem os pacientes com a Covid, tá? Então, todas as medidas, todas as possibilidades que existem, tanto a nível de município como de Santa Casa, nós estamos analisando e implementando. A gente está conseguindo colocar, disponibilizando essas melhores condições, como no caso aqui, a intubação aqui na UEM.
Outra coisa que vai ser um problema muito sério, que a gente está vendo que as pessoas estão confiando demais, e não Sim. é para confiar, que é o caso da vacina dos consórcios de municípios aí. Primeiro que essas vacinas já tem que passar para o Ministério da Saúde, não é? O Joelson comprou 30 mil doses de vacina e vai vacinar todo o povo de Bandeirantes. Não pode isso, né, prefeito?
Muito bem lembrado, Oswaldo. Você está corretíssimo, coberto de razão. Não se espere muito sobre essa questão, né? É a nossa intenção. Nós estamos fazendo toda a movimentação necessária. Todos os municípios estão fazendo isso, certo? Mas nós ficamos, como você disse, na mão do Ministério da Saúde, tá? Se eles chegarem e disserem, eu preciso dessas vacinas, né, ninguém consegue trazer para a região as vacinas. Então, é uma intenção, é uma mobilização que os prefeitos estão fazendo, espera-se que consiga efetivar sim, né? Ninguém faria isso de graça, à toa, para perder tempo, não. A intenção é trazer as vacinas, mas não é uma coisa que 100% de certeza que virá, tá?
É porque as pessoas ficam naquela, mas é igual das UTIs. Não, mas tinha que ser para o Bandeirantes, né? E não é assim, né?
Não é. E nós não podemos gerar falsa expectativa, Sim. enganar o povo de que essas vacinas é certeza que vem, né? Aí logo as coisas já ficariam
esclarecidas. Se vier, é obrigatório seguir o grupo prioritário.
Também.
Tem isso também, não adianta que é.
Cumprir a programação que o Ministério da Saúde está estabelecendo.
É, porque às vezes o pessoal, mas tinha que fazer tal, não sei o quê. Não é assim.
Porque senão corre o risco, Oswaldo, de chegar a vacina e a população querer determinar quem vai receber.
Sim.
Não existe. É um plano nacional, existe a escala já. E se vierem essas vacinas, é só para incrementar aquilo que o governo federal está fazendo, usando o mesmo plano que ele tem.
Bom, prefeito, lógico que tem muita coisa que o pessoal pergunta, mas a gente tem que, obviamente somos escravos do tempo, e para dar uma recapitulada naquilo que já está praticamente definido para ser colocado no decreto, para que o comerciante também possa ter um tempo de se adequar àquela coisa toda.
Certo. Então, basicamente, Oswaldo, vão poder seguir aquele decreto que já está em vigor. Tá? Basicamente, nós vamos manter a mesma estrutura daquele decreto anterior. E vamos mudar algumas coisinhas apenas. Né? Igrejas, por exemplo, podem realizar cultos, podem realizar missa? Podem. 15% de capacidade. Né? E se adequando da maneira como vinham. Então, pode realizar esses cultos no domingo? Vai poder no domingo. Apesar de nós endurecermos um pouquinho mais no domingo, fechando supermercados e algumas coisas assim, as missas vão poder acontecer no domingo, os cultos também.
No domingo também é só delivery também, né?
Restaurantes, lanchonetes, bares, aquele que assa um frango, uma carne, delivery, entrega a domicílio. Tá? Não pode o take talk away, nem a busca no comércio, no balcão. A entrega no balcão não será feita no domingo.
A feira acontece,
viu, Oswaldo?
O pessoal estava perguntando a feira.
Feira livre de domingo pode acontecer, tá? Mesmas regras que valeram para domingo passado vão valer para domingo agora.
O Kleber acabou de mandar uma mensagem aqui, Oswaldo. A gente fala de tantas notícias assim que deixa a gente triste, né? Quer saber dessas questões. Mas está sendo colocado as lâmpadas de LED lá na Vila Rural Olaria, tá? Então o pessoal está recebendo lá hoje esse atendimento. O Kleber acabou de mandar aqui a informação. Então está sendo colocado lá, o material está sendo colocado. Então o pessoal já vai ter um pouquinho de melhor ali em questão da iluminação pública.
Para deixar bem claro, não é na Vila Rural Olaria, né? É na estradinha que passa em frente à entrada da Vila Rural, tá? Ela vai ali, Oswaldo, do fim do Mário Sérgio Messias ali. Isso. E vai fazer depois a dobra ali, né, passando em frente à entrada da Vila Rural. Então esse L que vai ser feito, estão sendo colocados os postes, né, a Copel já está promovendo esse serviço. A Copel ainda vai realizar um outro serviço que é continuidade desse procedimento aqui, Oswaldo. Na entrada da cidade, na São Miguel Arcanjo, descendo até a Vila Industrial Bela Vista, ali onde tem a indústria, tá? vai ser colocado também postes de iluminação com LED ali, desde a São Miguel Arcanjo até aqui na Baixada.
Ué, você falando uma coisa, depois já cobra outra.
Tá vendo?
E o meio fio, né, o pessoal tava, o meio fio lá da estrada também, o pessoal já... Mas tudo bem.
É um cronograma.
Mas dá para dizer sobre isso. O meio fio é na continuidade do projeto, e faz parte, até a Copel exigiu isso, né? O que tinha que ser feito? O delineamento da rua, né? Ali você sabe que as chácaras são todas, não existe um padrão de alinhamento. Então nós fizemos o alinhamento das ruas, o Wagner e o Jonas trabalharam esse projeto, né? E na sequência da instalação dos postes é que vai passar o meio fio, tá?
Tá, então lembrando, lotérica ela vai funcionar no sábado até meio-dia, como praticamente já está certo o comércio. A única coisa que está em dúvida ainda é o setor de lanchonete e bebida alcoólica no sábado, né? Eu acho que é a única
está
coisa
em dúvida
que falta,
ainda,
né?
Que falta determinar e sacramentar essa questão também da abertura das lanchonetes até as 10 horas da noite.
Mas isso até as 4 e meia da tarde, hoje já o decreto deve estar publicado no site da prefeitura.
Porque na verdade eu acho que é só isso que falta. Sim. Mesmo, e eu tenho a impressão de que praticamente já está tudo dito, que é aquilo. Sim. Que vai ser feito, que vai ser colocado, né? Comércio abrindo das 9 às 18, lanchonetes até 22 horas, restaurantes. A preocupação maior é no sábado, quanto como é que fica lanchonete e restaurante somente, se até meio-dia ou se até as 2.
Correto.
E a coisa de bebida alcoólica, né?
Isso.
As barreiras, será que vai ter barreira, prefeito?
Deve ter, sim. Pelo menos um ou dois pontos aí vai ter. Vai ter algumas barreiras, sim.
Tá certo. Mais alguma coisa, prefeito, que a gente não. Pra gente poder fechar a nossa participação?
A nossa participação aqui tem sido constante, né? A prefeitura está em constante movimentação, né? E só agradecer aí a participação de você, a abertura que você nos dá, Oswaldo. E mais uma vez salientar para a população, a lei ela não é capaz de conter o coronavírus, é as nossas atitudes que são. Eu gostaria aqui só de o dono do Cojol, Ricardo, né? Ricardo Miyashiro, né? Ele, todos nós sabemos, é de origem japonesa. E nós sabemos que a cultura japonesa, Oswaldo, é assim. O japonês, se ele percebe que ele está com gripe, mesmo nos tempos fora da pandemia, ele já põe a máscara para sair na rua, né? A cultura chinesa também é assim. Se eles percebem lá o ar, a poluição está muito acentuada, eles mesmos já colocam a máscara por cultura, por consciência própria, para se preservar. Então, nenhuma lei vai ser capaz de conter o coronavírus. Serão as nossas atitudes em frente a isso. Nós tivemos alguns casos aqui, Oswaldo, pessoas que vieram na unidade da UEMP, fizeram a consulta, não voltaram para buscar os medicamentos. O pessoal da saúde teve que pegar 11 kits de medicamentos que foram montados e levar nas residências das pessoas. Há pessoas que vêm aqui, sabem que estão positivadas com coronavírus, saem, vão para as ruas, se reúnem, se aglomeram com pessoas e vão transmitir o vírus de maneira consciente, né? Então não adianta nenhuma lei, nós podemos baixar um decreto, podemos fazer um lockdown geral, se as pessoas não cumprirem, não estiverem conscientes disso, Oswaldo, não vai adiantar nada. Pode-se investir milhões de reais, pode ser feito o que for, não vai dar resultado se não houver a nossa colaboração, a nossa contribuição.
Reginaldo, alguma coisa?
Nós queremos agradecer, Oswaldo, que possamos, como o Gerson falou, se conscientizar nessa questão aí e que possamos chegar cada vez mais no melhor para todo mundo.
Bom, gente, aquilo que já foi dito. Ah, mas padaria pode abrir? Não, é só delivery. Meu restaurante pode abrir? Não, só delivery. E assim por diante. A única coisa que está pendente é a situação do sábado em termos de bebida alcoólica.
Isso. Certo? Os comércios de alimentos, inclusive a padaria, sorveteria, saiteria, vão poder praticar o delivery, né? Só não pode abrir fisicamente o comércio.